Então, boa tarde a todos, caras e caros colegas, senhora deputada europeia Margarida Marques. Estamos em condições regimentais de dar início à nossa reunião. Quero, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade da deputada Margarida Marques e felicitá-la pelo facto de o seu relatório, partilhado, aliás, com o deputado polaco Jan Olbricht, do PPE, sei que foi aprovado no último dia 3 em Estrasburgo por uma confortável maioria, indo, portanto, agora iniciar-se a maratona dos trílogos e, portanto, acho que é uma excelente oportunidade não só para conhecermos, enfim, com algum detalhe qual é o exato mandato do Parlamento, como seria curioso se a Margarida nos pudesse dizer, portanto, quais são os principais pontos de afastamento da posição atual do Conselho e qual a expectativa de aprovação, para sabermos se, caso seja aprovado, se há condições de que possa estar em vigor esta revisão do MFF em 1 de janeiro de 2024, como parece já um bocado apertado, mas para que possamos discutir tudo isto, a senhora deputada tem 10 minutos para uma intervenção inicial, após o que cada um dos grupos parlamentares disporá de 4 minutos com pergunta, com resposta imediata. Eu aproveito para esclarecer a Margarida que nós temos aqui hoje apenas deputados do PS e do PSD, porque o deputado e vice-presidente da Iniciativa Liberal está em lua de mel neste momento e, portanto, tem um motivo justificado para não estar presente. O deputado do Chega informou-me que não poderia estar presente por razões de organização dos seus trabalhos noutras comissões, pelo que as questões ficam para os grupos parlamentares do PS e do PSD e, se houver necessidade de mais algum minutinho, podemos aproveitar o tempo disponível das ausências. Portanto, cara Margarida, até 10 minutinhos para ficarmos a saber o ponto da situação do MFF, especialmente do ponto de vista do Parlamento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas, particularmente a todos e a todas, mas particularmente aos ex-colegas, e queria também agradecer a organização desta audição. Exatamente, nós a semana passada, no plenário em Estrasburgo, aprovámos este relatório da minha autoria e da autoria do deputado do PPE, Jan Olbricht. Em momentos de crise, seja sanitária, económica ou guerra, a resposta é sempre mais Europa e não menos Europa. Respostas que ponham as pessoas, as famílias e as empresas no centro. O SURE e o Fundo de Recuperação, o Next Generation EU, que financia os planos nacionais de recuperação e resiliência, sabemos que salvaram a vida de milhões de famílias na União Europeia. O Parlamento Europeu pediu em dezembro. A Comissão Europeia propôs em junho, votámos esta semana, o mandato do Parlamento Europeu como autoridade orçamental para rever o orçamento plurianual da União Europeia até final de 2027. Podemos questionar-nos porquê a necessidade de rever o orçamento. A Covid, a guerra e os desafios decorrentes destas crises esgotaram o orçamento atual. E temos ainda que ter em consideração que o crescimento da inflação, eu devo lembrar que o orçamento plurianual da União Europeia é feito na base de uma inflação média anual de 2%, ou seja, o aumento da inflação, o aumento das taxas de juros fizeram uma redução real do orçamento plurianual da União Europeia de 74 mil milhões de euros. E é por isso, em resumo, que a Comissão Europeia propõe fazer um aumento do orçamento plurianual de 65 milhões de euros e o Parlamento Europeu propõe ainda um aumento relativamente à proposta da Comissão de 10 mil milhões de euros. Existem para nós 7 preocupações fundamentais. A primeira, continuar a apoiar a Ucrânia, os ucranianos, as ucranianas, quer na Ucrânia, quer fora da Ucrânia, e criar uma base orçamental para mobilizar a ajuda internacional, mas ao mesmo tempo mitigar o impacto económico e social da guerra na vida dos europeus. Os europeus não podem todos os dias ver os juros aumentarem e a crescerem os encargos dos jovens, das famílias, com a casa, com a energia. Segunda preocupação tem a ver com as migrações. Nosso objetivo é mobilizar meios adicionais para apoiar os cidadãos de países terceiros que procuram a Europa como sua tábua de salvação e os países que os recebem, quer onde eles, que eles atravessam, portanto países em trânsito ou como destino final. Terceira preocupação, proporcionar mais meios para auxiliar os governos nacionais a reagir a catástrofes naturais, como nós tivemos, cheias, secas, e como vários países europeus sofreram durante este verão. Como sabemos, existe um fundo europeu, o Fundo de Solidariedade da União Europeia, também aqui propomos um aumento deste Fundo de Solidariedade. Quarta, reforçar a autonomia estratégica da União Europeia. E aí apoiamos a criação do programa STEP, passo, primeiro passo, para criar um fundo de soberania para a União Europeia. Portanto, apoiar a industrialização verde, as tecnologias profundas, limpas, biotecnologias, valorizar a investigação, apoiar mais e melhores empregos, criar oportunidades para os jovens e construir uma União justa, igualitária e coesa, sem deixar de ser competitiva no contexto global. A quinta tem a ver com a Euroline, ou seja, assegurar, peço desculpa, portanto, assegurar que os encargos para dívida do Next Generation EU não vão afetar nem as políticas nem os programas europeus. Porque é que esta questão é importante? Porque quando nós criámos a linha dívida, pressupunha-se que os juros estavam a 0%. Hoje os juros estão a 4%. Portanto, aquilo que nós orçamentámos para pagar a dívida não é mais suficiente para pagar os encargos com a dívida. Sexta, criar um instrumento permanente para dar resposta a crises. Ou seja, cada vez que há uma crise, inventa-se um novo instrumento e muitas vezes cortam-se as políticas, como tem acontecido com as políticas de coesão ou os programas europeus. O que é que nós precisamos? Precisamos de um instrumento permanente. E sobretudo que nós consigamos aprender com o que fizemos na União Europeia na resposta às recentes crises, como a criação do SURE ou do Next Generation EU. Sétima, proteger a identidade e a dimensão da política de coesão. Sabemos que não estão em causa a revisão dos instrumentos, dos envelopes nacionais, mas é fundamental. A flexibilidade que nós pudemos usar foi muito importante para a resposta à crise Covid e para a resposta à crise na Ucrânia, usámos a flexibilidade na política de coesão, mas temos que manter a identidade da política de coesão. Portanto, no nosso relatório, para responder ao Sr. Presidente, fixámos prioridades para podermos assumir uma posição realista. Finalmente, sabemos que novos alargamentos exigem novas reformas institucionais, mas exigem também uma nova arquitetura do orçamento da União Europeia. Ou seja, o orçamento não pode ser o mesmo. Nós hoje estamos numa Europa a 27 e vamos passar a ser uma Europa a 30 ou a 35 quando se derem os novos alargamentos. E, portanto, também aqui precisamos de rever a arquitetura do orçamento da União Europeia. Temos agora um mandato, esperamos que o Conselho defina o seu mandato. Ouvimos Charles Michel, aliás, numa entrevista à USA, o Presidente do Conselho Europeu, dizer que é urgente e, se necessário, farão 4 noites e 5 dias, como se fez para a criação do Next Generation EU, mas o que é facto é que ainda não agendou este ponto no Conselho Europeu. E, portanto, é este o estado da arte. O Parlamento Europeu está preparado para iniciar as negociações. Evidentemente, aquilo que for aprovado agora no orçamento, nesta revisão do quadro financeiro plurianual, será imediatamente transposto para o orçamento de 2024. E agora estou, evidentemente, disponível para responder a todas as questões dos senhores deputados, agradecendo mais uma vez esta oportunidade.
Muito obrigado, senhora deputada. Darei agora a palavra para colocar questões, em primeiro lugar ao deputado Ricardo Sousa, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Ricardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora eurodeputada, cumprimentá-la pela presença aqui, agradecer a sua presença e cumprimentá-la, evidentemente, também pelo trabalho desenvolvido no relatório aprovado com largo consenso no Parlamento Europeu no último dia 3. Os motivos que presidiram à necessidade da revisão do quadro financeiro plurianual são bastante conhecidos e facilmente destacáveis. A questão da guerra da Ucrânia, evidentemente, mobilizou em termos financeiros mais de 30 mil milhões de euros do orçamento. A inflação, como muito bem aqui referiu, fez com que as disponibilidades financeiras encolhessem, naquilo que se estima nos 7 anos de quadro financeiro, em 74 mil milhões. Isto é um impacto muito significativo, se tivermos em conta até a própria revisão orçamental aqui apresentada. E depois a questão da inflação entronca naturalmente com a necessidade que houve de aumentar as taxas de juros e isto ter um impacto muito sensível, nomeadamente no plano de recuperação pós-Covid e de pesar sobre o orçamento da União. E, portanto, aquilo que nós temos hoje aqui, mais do que uma revisão orçamental, é uma recomposição do orçamento, porque há uma redefinição de prioridades e de prioridades muito assinaláveis. Desde logo a criação do novo mecanismo para a Ucrânia, com uma capacidade global de 50 mil milhões, ora, não havia referência a nada disto no quadro aprovado em 2021, como é natural, e, portanto, estamos não perante uma revisão, mas sim uma recomposição e uma redefinição de objetivos, com o reforço também de 15 mil milhões em políticas de migração, que também é importante, e o Parlamento também frisou isso, dada a debilidade existente no atual quadro, mas também o lançamento da plataforma de tecnologias estratégicas para a Europa. O Parlamento dá aqui também, a Sra. Deputada já teve oportunidade de referir as 7 preocupações que o Parlamento referenciou, nas quais destaca naturalmente o reforço que aqui referiu de 10 mil milhões, seja na ajuda humanitária a prestar à Ucrânia e a referência a mais países afetados, porque este é um fenómeno naturalmente que abarca toda uma região e não só a Ucrânia, o reforço nas políticas de migração e os instrumentos que deverão proporcionar à União Europeia uma maior flexibilidade na resposta a acontecimentos imprevistos. E há uma coisa que o Parlamento também refere, que eu julgo que é muito importante, porque tem um impacto muito sensível, que tem a ver com os custos de reembolso relacionados com os empréstimos contraídos ao abrigo do plano de recuperação, para serem transferidos, digamos, para fora dos limites orçamentais e não apenas aqueles que estão acima dos custos já programados. E, portanto, os pagamentos da dívida resultantes do plano de recuperação devem ser colocados acima dos limites orçamentais da União, não comprometendo os programas que beneficiam diretamente. E eu acho que isto é muito importante e foi uma posição que também o Parlamento assumiu. Eu tinha aqui apenas 2 questões muito rápidas para colocar. Uma que diz respeito a uma referência que já fez na sua intervenção inicial, que tem a ver com a questão do instrumento de flexibilidade. O grupo do PPE considerou a proposta da Comissão ambiciosa, mas não suficiente, e defende um orçamento de longo prazo mais flexível, tendo em conta múltiplas crises que a União Europeia enfrenta e as necessidades de responder a desafios de inovação e da migração e da competitividade. E a senhora deputada referiu a necessidade da criação de um instrumento permanente de flexibilidade financeira. Ora bem, nós gostaríamos de saber em que termos seria criado este instrumento e como seria financiado. E gostaríamos também de saber quais considera serem os aspectos mais sensíveis da proposta da Comissão, que poderão ainda ser debatidos no próximo Conselho. E uma última nota, só mesmo muito breve. A senhora Eurodeputada, a propósito do último discurso do Estado da União, criticou o discurso da Presidente da Comissão, referindo uma ausência significativa, que é justamente a ausência à referência da revisão do quadro financeiro plurianual. E, portanto, eu gostaria de saber se acha que esta ausência do discurso pode significar que estamos aqui perante um cenário de negociações mais complicadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Sousa. Deputada Margarida Marques, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Ricardo Sousa fez, de facto, um resumo muito interessante e acho que de uma compreensão e de uma extensão importante do nosso relatório e referiu a linha a Euroline, que foi na altura que eu fiquei quase sem voz. De facto, a Euroline, que é a linha dívida, é para nós uma linha muito importante, na medida em que pela primeira vez nas negociações em 2020 nós conseguimos introduzir uma linha dívida no Orçamento da União, exatamente porque tínhamos que incluir no Orçamento da União os encargos com a dívida de construção, digamos, do Next Generation EU, do fundo. E, portanto, o que se verificou, quando os juros passaram de 0 para quase 4%, evidentemente aquilo que nós tínhamos programado não é suficiente, e, portanto, qual é o nosso receio? Nós que somos um país da coesão. O nosso receio é que se aquela linha se mantiver com aquele montante dentro daquilo que nós chamamos os tetos, significa que se corre o risco de cortar nos programas que estão, digamos, naquele mesmo teto, naquela mesma linha orçamental, ou seja, política de coesão. E, portanto, esse risco nós não podemos criar. Foi por isso que logo no nosso relatório de dezembro de 2022, em que pedimos à Comissão para nos apresentar uma proposta de revisão do orçamento, e efetivamente pedimos que a linha dívida, portanto, aquilo que nós chamamos a Euroline, a linha Euri, seja colocada fora dos tetos, para que haja capacidade de pagar os juros da dívida sem que isso implique cortes nem nas políticas nem nos programas europeus. Flexibilidade, instrumento permanente. O senhor deputado poderia dizer que a flexibilidade, mais flexibilidade é suficiente. O que nós dizemos é: mais flexibilidade é necessária, mas não é suficiente. Ou seja, mais flexibilidade é necessária e não é suficiente. Foi uma posição, quer eu, quer o meu colega Ian Obrides do PPE, assumimos logo no relatório inicial, mesmo antes de passarmos para as emendas. Ou seja, figura como uma proposta conjunta dos dois grupos políticos. Porquê é que a flexibilidade não é suficiente? A linha flexibilidade hoje está a zero, porque nós tivemos que usar todos os recursos que estão na flexibilidade para reagir à crise Covid, para apoiar a Ucrânia, para as migrações, portanto tivemos que usar completamente essa linha flexibilidade. A linha flexibilidade, porquê é que não é suficiente? Porque nós não podemos estar sujeitos, digamos que a linha flexibilidade tem um montante específico. Nós próprios, Parlamento Europeu, a Comissão Europeia propôs um acréscimo de 3 mil milhões de euros e nós propusemos mais um outro acréscimo de 3 mil milhões de euros. Portanto, duplicando assim o montante da flexibilidade. Porquê é que nós precisamos de um instrumento permanente? Porque precisamos, em momentos de crise, de poder ativar de imediato esse instrumento. O Next Generation EU foi decidido criar em junho num Conselho Europeu. A primeira vez que a Comissão Europeia vai aos mercados é em maio do ano seguinte. porque conseguiu ser ratificado num tempo recorde, porque normalmente quando há uma decisão europeia que tem que ser ratificada pelos parlamentos nacionais, costuma levar 2 anos a ser ratificada. Neste caso foi urgente, fez-se rapidamente, mas mesmo assim levou de julho até maio em que a Comissão estava em condições de ir ao mercado. E portanto nós precisamos de um instrumento que possa ser acionado. Coloca-me a questão, e quais são as características técnicas desse instrumento? Eu tenho ideias sobre isso, tenho algumas ideias muito concretas como é que a questão se pode resolver, mas não compete ao Parlamento fazer propostas, é a Comissão Europeia que tem que apresentar uma proposta para a criação deste instrumento permanente. Mas o que é importante é que o que nós não propomos é ir buscar um determinado montante orçamental e isolá-lo ali numa linha orçamental chamada instrumento permanente. Isso não propomos. Propomos é criar um mecanismo que possa ser usado de um momento para o outro em caso de crises, e os últimos tempos mostraram-nos que as crises podem aparecer sem estarem previstas. Segunda questão. Gostei da expressão do senhor deputado em dizer que se trata de uma recomposição do orçamento. Eu digo muito sinceramente, nós passámos muitas horas a discutir se era revisão ou review. Ainda por cima, quando em português a expressão é praticamente a mesma. Mas isto tem, de facto, uma discussão grande. Porquê? Porque quando nós aprovámos o orçamento em 2020, o que estava previsto e escrito nas conclusões do Conselho Europeu, que o senhor deputado pode consultar, é que não haverá review a meio percurso, não haverá revisão do quadro financeiro plurianual. Dito isto, o que nós temos hoje são um pacote com 3 instrumentos: a criação do mecanismo para a Ucrânia, a criação de um regulamento para o STEP e o regulamento do quadro financeiro plurianual. Qual é a urgência? Temos uma urgência para a Ucrânia, porque o mecanismo que existe hoje para a Ucrânia são só empréstimos e termina no dia 31 de dezembro, e nós não podemos correr o risco, no dia 1 de janeiro, não termos qualquer mecanismo disponível para apoiar a Ucrânia. O STEP é criado à base de aumentar alguns programas já existentes e também a mobilização de algum financiamento da coesão, e portanto também temos que apoiar, e se isso não tiver em janeiro, pode ser mais tarde, pode inclusivamente, se não houver aumento do orçamento, ser apenas um seu STEP e não haver financiamento. Finalmente, o MFF, o quadro financeiro plurianual, precisa de ser revisto, porquê? Pelas razões que apresentámos, com o aumento dos 10 mil milhões de euros, proposta do Parlamento, que é exatamente para compensar a redução do orçamento devido ao aumento das taxas de juros e à inflação, e a nossa vontade, enquanto Parlamento, é que seja possível aprovar a revisão do quadro financeiro plurianual, onde o Parlamento Europeu dá o seu consentimento, a tempo de ele poder ser transposto para o orçamento 2024. E agora pode dizer-me, então, e se não aprovarem a tempo, se não chegarem a acordo a tempo? No momento em que chegarmos a acordo, faremos a transferência, a atualização do orçamento de 2024 com o mecanismo que nós usamos frequentemente no Parlamento Europeu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Marques. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervirá em seu nome o deputado Miguel Iglesias. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados aqui presentes. E, naturalmente, a senhora eurodeputada Margarida Marques, a quem agradeço desde já a sua exposição inicial e também já os primeiros esclarecimentos às questões do Grupo Parlamentar do PSD. É uma grande conhecedora destas matérias, tem tido um trabalho exaustivo no Parlamento Europeu sobre as questões de financiamento da União e também consideramos que não é por acaso que o projeto de relatório sobre a proposta de revisão intercalar do quadro financeiro plurianual de que foi correlatora foi aprovado por uma larga maioria na Comissão dos Orçamentos no Parlamento Europeu. Sr. Deputado, eu queria nesta minha intervenção fazer duas questões objetivas. Primeiro, sobre a Ucrânia. É consensual, ou pelo menos julgo ser, será certamente entre os dois grupos parlamentares aqui presentes, a importância da total solidariedade e coesão entre os Estados-membros da União no apoio à Ucrânia, sendo que esse apoio não se tem ficado por palavras, por discursos vãos, aliás, como a senhora deputada já referiu e bem, tem sido consubstanciado em apoio financeiro concreto. E tem sido, obviamente, um ano de enormes dificuldades para a Ucrânia e com repercussões profundas na União Europeia nos desafios que enfrenta a nível económico e também ao nível geoestratégico. Eu não me canso de referir a intervenções que já efetuei, nunca é demais repetir que a União Europeia autorizou 7,2 mil milhões de euros de empréstimos em condições altamente favoráveis para a Ucrânia, no âmbito dos seus pacotes de assistência macrofinanceira, sendo que o total de apoio da União Europeia, dos seus Estados-membros e instituições financeiras, incluindo o BEI e o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, já chegou aos 19,7 mil milhões de euros e que, também, como referiu, os 18 mil milhões de euros que serão providenciados no Programa de Assistência Macrofinanceira Mais em 2023 estão a dar um enorme contributo ao esforço de guerra da Ucrânia e ao seu povo, sendo que o total de apoio disponibilizado até à data à Ucrânia desde o início da agressão russa, juntamente com todos os recursos disponibilizados pelos Estados-membros, ascende a cerca de 70 mil milhões de euros. E isto, para a discussão que aqui estamos a ter, representa um enormíssimo esforço financeiro e orçamental, não só por parte das instituições europeias, mas por parte também dos seus Estados-membros. Ora, a 23 de junho do ano passado, o Conselho Europeu também concedeu à Ucrânia o estatuto de país candidato à adesão à União. Caso o processo chegue ao fim, com sucesso, será algo que acarretará alterações substanciais ao modo de funcionamento da União e, em particular, desafios financeiros dos meios e orçamentos da União Europeia. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa referiu-se precisamente a isso no último Conselho Europeu Informal em Granada, que seria, e cito, o alargamento mais desafiante de sempre e onde, aliás, propôs um quadro de reformas para uma União Europeia mais alargada, onde não só é fundamental acompanhar os esforços dos países candidatos para cumprirem com os critérios necessários a um processo de integração, mas também dos atuais Estados-membros da União fazerem o seu trabalho de casa, porque será um processo que não se deixará de fazer com algumas dores de parte, se me for permitida a expressão. Perguntava assim à senhora deputada a sua perspectiva sobre um possível alargamento, em particular à Ucrânia, os efeitos e consequências que pode ter no âmbito geral, no quadro financeiro plurianual, sendo necessariamente tem que haver uma preparação racional e sem ânimos de índole mais populista, como infelizmente também temos assistido quando se discute estas matérias de alargamento da União. O segundo tema que lhe queria abordar, e peço desculpa, Sr. Presidente, por já estar a resvalar no tempo, tem a ver com os efeitos desta revisão do quadro plurianual nas suas consequências para Portugal. E naturalmente há um grande compromisso de coesão social no quadro plurianual, sem prejudicar os domínios, digamos, tradicionais, históricos da União, nomeadamente os relacionados com a coesão e a política agrícola, mas também temos agora outros novos desafios, com a questão das alterações climáticas, que dizem muito aos nossos jovens, mas também questões relacionadas com as políticas de migração, como a senhora deputada também já referiu. E o que eu lhe perguntava muito diretamente, e para bom esclarecimento de todos, é se Portugal será prejudicado no seu envelope nacional de financiamento nesta revisão que se perspectiva e se haverá alguma alteração em termos do Fundo de Coesão para o nosso país, tendo em conta a sua importância fundamentada e provada para o desenvolvimento e infraestruturação de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra à senhora eurodeputada para responder a algumas destas questões que são de $1 milhão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Sim, vou procurar responder a todas estas questões, se conseguir ter tempo. A questão da Ucrânia colocou vários pontos. O primeiro, o financiamento de que a Ucrânia já beneficiou, mas permita-me que faça aqui um parênteses. Porque quando nós criámos o Next Generation EU, muitos países disseram, e algumas famílias políticas, é só uma vez, limitado no tempo, etc. Portanto, e é verdade, porque é a base, digamos, do tratado que nos permitiu criar esse mecanismo. Mas uma coisa é certa, nós tivemos que recorrer a esse mecanismo, não é usando o dinheiro do Next Generation EU, tivemos que recorrer a esse mecanismo, a esse instrumento, a essa metodologia, para podermos criar este fundo de 18 mil milhões de euros para a Ucrânia até 2024, no sentido de podermos financiar, ajudar a financiar o funcionamento do Estado. E quando nós dizemos funcionamento do Estado, tem a ver com as iniciativas em matéria de luta contra a corrupção, de separação de poderes, de maior eficiência do sistema judicial, etc. Portanto, nós tivemos que recorrer a esse mecanismo que felizmente já tínhamos criado para mobilizarmos este financiamento para a Ucrânia. Segundo ponto, Ucrânia candidata à União Europeia. Efetivamente, nós neste momento voltámos a ter na agenda política o ponto alargamento da União Europeia. O Primeiro-Ministro português disse, e bem, do meu ponto de vista, que de facto este alargamento é um alargamento com um enorme desafio. Aumenta a complexidade cultural, a diversidade cultural, aumenta a complexidade histórica, aumenta a complexidade de identidades existentes na União Europeia. E sobretudo temos há alguns anos alguns países à porta de entrarem para a União Europeia e temos progressivamente adiado essas integrações, essas adesões. E, portanto, hoje não podemos pôr outros países a passarem à frente. E, portanto, a questão do alargamento tem que se ver do lado da Ucrânia, do lado da Moldávia, do lado da Moldova, mas também do lado dos Balcãs. E isto, de facto, é um desafio enorme para a União Europeia. Dito isto, nós estamos à beira, e quando eu digo à beira não é para amanhã, de passar de 27 para 30 ou 35 Estados-membros da União Europeia. E como o Primeiro-Ministro disse, evidentemente, e também foi essa uma das razões desta cimeira em Málaga, têm que haver ajustamentos institucionais e têm que haver ajustamentos orçamentais. Ou seja, não há possibilidade de integrar na União Europeia estes países com a atual arquitetura do orçamento da União Europeia. E, de facto, temos que encontrar um novo modelo de orçamento, uma nova arquitetura orçamental, quer do lado da receita, quer do lado da despesa. Ou seja, se nós pedimos aos países para se prepararem para aderirem à União Europeia, também a União Europeia tem que se preparar para receber estes países. Consequências para Portugal desta revisão do QFP ou do MFF. Primeiro, a resposta é inequívoca. Mantêm-se os envelopes nacionais. Os envelopes nacionais não foram tocados. E acho que isso é uma questão importante. Permita-me que lhe diga, aqui numa discussão entre gente que se interessa por assuntos europeus, também digamos que se fosse tocar nos envelopes nacionais estávamos a perder aliados. E, portanto, nós precisamos de todos os Estados-membros porque o orçamento da União Europeia tem que ser aprovado por unanimidade. Portanto, Portugal não é prejudicado. Onde é que Portugal pode ser beneficiado? Portugal pode ser beneficiado, e é uma questão que me está a colocar, que eu ainda não tinha pensado completamente em pormenor, eu vejo várias vantagens para Portugal nesta revisão. Obviamente mantém-se os envelopes nacionais. A segunda é, com a criação do STEP, Portugal pode ganhar, se o regulamento for aprovado tal como está e tal como nós o vamos votar no próximo plenário, na próxima semana em Estrasburgo, pode beneficiar de alguma flexibilidade no uso da política de coesão para apoio a empresas que até agora Portugal não tinha, nem Portugal nem nenhum dos países da coesão, tinham capacidade de apoiar, sempre no respeito dos planos nacionais, dos programas regionais, e isso é muito importante, porque seria impensável, aliás ainda ontem tive a oportunidade de explicar isso à presidência espanhola que tem que liderar esta negociação, eu posso dizer a Portugal que pode rever os programas regionais, mas quer dizer, em Espanha, sugerir ao governo espanhol que faça a revisão dos programas regionais, ou seja, tirar dinheiro do programa da Catalunha para dar à Andaluzia ou vice-versa, não parece que nenhuma nem outra ficassem satisfeitas. A nossa política, as autonomias em Espanha têm mais poderes do que as nossas regiões, mas evidentemente essa questão não está em causa. E portanto não haverá transferências de umas regiões para outras e mantém-se toda a programação, quer do ponto de vista dos montantes, das prioridades, etc., dos programas regionais. Mas pode beneficiar deste selo do STEP, deste label, como a gente diz, mas também de alguma flexibilidade adicional, designadamente no financiamento a algumas empresas. Tem ainda fundos dos quais Portugal pode beneficiar diretamente. No caso das migrações, em Portugal tem designadamente na dimensão inserção, que é muito importante, e isso está contemplado também neste aumento de orçamento que nós propomos para as migrações, ou por exemplo o aumento do fundo relativo às catástrofes, secas, inundações, etc., que nós não sabemos aquilo que acontece até ao final de 2027, mas é importante porque Portugal é um país sensível nesta matéria. E penso ter respondido dito a todas as questões, para além dos 4 minutos que esgotei, fui para além dos 4 minutos, mas disse peço desculpa.
Muito obrigado, senhora deputada Margarida Marques, portanto foi, penso que foram muitas esclarecedoras e útil esta breve troca de impressões, que vai aliás ao encontro daquilo que tem sido um objetivo da nossa comissão, que é de manter uma ligação tão próxima quanto possível do Parlamento Europeu, e de trocar informações com regularidade, e penso que esta nossa reunião cumpriu também esse objetivo, para nos atualizar a todos sobre o ponto de situação das negociações da revisão do MFF. E, portanto, resta-me desejar à Margarida, enquanto representante do Parlamento, nas reuniões do trio que se aproximam, o maior sucesso, porque estou certo, se vingarem as posições do Parlamento, elas são boas para a Europa e são boas para Portugal. Dou assim por encerrada esta nossa reunião. Mais uma vez, Margarida, bom trabalho.
Muito obrigada. Bom trabalho também para a Comissão de Assuntos Europeus na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado.